Hoje eu vou ensinar a vocês a como configurar o Live Migration, que é nada mais é do que mover uma máquina virtual de um servidor. Então eu vou instalar o Hyper-V nesse servidor aqui, né? Vou criar uma máquina virtual usando qualquer sistema operacional. Isso é um negócio legal do Live Migration. Não importa qual sistema operacional esteja rodando dentro dele, tá bom? E vou mover essa máquina virtual com ela ligada, a VM, de um servidor para outro, sem que os clientes de rede, os usuários percebam, e sem que o sistema operacional que está rodando dentro dessa máquina virtual perceba que está movimentando. Mas você sabe o que é um Live Migration? Vamos analisar agora então como funciona o processo do Live Migration. No primeiro cenário, eu tenho um host aqui, que é o primeiro servidor. E aqui eu tenho um outro servidor 2. E é justamente como ocorre o Live Migration. Então, aqui imagine que eu tenho a memória da máquina virtual e o arquivo de configuração da VM. Quando você inicia o processo do Live Migration, a primeira coisa que ocorre no processo é justamente a cópia da configuração de um servidor para outro. Então, no processo inicial, ele vai tirar uma cópia do arquivo de configuração e vai trazer para o outro servidor. Essa é a primeira parte do processo. E depois ele começa o processo de movimentação da memória. O que ele faz, na verdade, é uma varredura na memória da máquina virtual e começa a mover os blocos de memória de um lugar para outro. Então, ele vai começar a mover o primeiro bloco, o segundo bloco, o terceiro bloco e assim por diante. Acontece o seguinte, durante esse processo, pode acontecer da memória da máquina virtual sofrer escritas. Lembre-se que no Live Migration, o processo de movimentação ocorre com a máquina virtual ligada. Então, o que acontece é o seguinte, inicialmente ele move os blocos de memória que não estão sendo escritos, de um servidor para outro, e depois ele faz mais uma passagem, para que depois ele consiga concluir o processo. Então, ele vai fazer mais uma varredura, vai mover a memória para o outro lugar do servidor, na verdade ele vai sincronizar as cópias de um lugar para outro. E quando ele tiver 100% desse processo copiado de um servidor para outro, aí sim ele pode eliminar a máquina virtual na origem e manter no destino. Se em 99% desse processo, de repente, acontecer alguma falha, simplesmente não ocorre o Live Migration. A máquina virtual continua rodando no host 1 e não é feita a conclusão no host 2. Agora que vocês já sabem como é que funciona o Live Migration, vamos começar então a preparar o nosso ambiente para que eu suporte isso. Bom, só vocês saberem, eu já tenho já instalado o Windows Server 2012 R2, tá? Aqui no caso está com Standard, mas pode ser com Data Center. O recurso Live Migration é independente, inclusive com o Hyper-V Server, que é a versão gratuita, tá bom? E eu apenas instalei o Windows Server e coloquei ele no domínio, não fiz mais nada, o mesmo na outra máquina. Então agora nós vamos instalar o serviço. E para fazer isso aqui, eu vou vir aqui no adicionar e remover papéis e recursos, né? Posso clicar aqui direto ou eu posso clicar aqui no Manage Gerenciar e adicionar papéis e features, dá na mesma, tá bom? Bom, primeira coisa que ele vai me perguntar, que é, vai cair no wizard de instalação, né? Eu quero instalar um papel, né, ou uma feature, então é isso aqui mesmo, tá? Aqui ele está mostrando aqui qual que é o servidor. O negócio legal é que eu posso fazer tanto isso aqui nessa máquina, quanto posso fazer na outra máquina aqui do lado, tá bom? Então a gente vai ver depois como é que funciona isso. E aqui que eu vou escolher qual que é o papel que eu quero instalar. E o que eu quero está justamente aqui, ó, Hyper-V. Basta marcar aqui. Só lembrar um ponto importante, pessoal. Para que você tenha um Hyper-V, o processador do servidor tem que suportar virtualização, tá? Então, normalmente, processadores com AMD V, né, ou Intel VT já atendem a maior parte dos requisitos, tá bom? Então, tem que verificar antes. O processador tem que suportar. Como é que você faz para verificar? Se você não sabe se o seu servidor suporta ou não virtualização antes de habilitar, você pode fazer um comando muito simples. Você pode apertar a tecla Windows, né? Digitar o comando msinfo32, tá? Que é justamente esse comando aqui, ó, msinfo32, tá bom? E pode clicar qualquer um deles, funciona. E aqui ele vai abrir o System Information da máquina, do servidor, né? E se você olhar aqui embaixo, tem quatro parâmetros que são bem interessantes que você consegue descobrir. Tá bem? Aqui eu vou expandir para vocês e vou fazer um zoom. Olha lá. Que é justamente esses quatro recursos. Se ele suporta as extensões de monitoração da máquina virtual, se o processador suporta o SLAT, que é o Second Level Address Translation, que é um recurso muito bom para virtualização, né? Ele dá uma performance muito legal para as máquinas, e está habilitado os outros recursos. Então, se ele passar tudo aqui, perfeito, você pode habilitar o Hyper-V nesse servidor, tá bom? No caso do SLAT, o Second Level Address Translation, ele não é obrigatório para o Windows Server 2012 R2, porém é altamente recomendado que você usa um processador que suporte o SLAT, tá? Então, é um detalhe, isso aqui você só consegue ver antes de instalar o Hyper-V. Depois que você instala o Hyper-V, como ele gerencia a parte do HAL, da Hardware Abstraction Layer, então você não consegue mais enxergar esses parâmetros, tá? Então, aqui eu sei que ele suporta, perfeito. Posso prosseguir com a instalação. Então, eu vou marcar aqui a opção de Hyper-V, e aqui ele vai dar um aviso informando o seguinte, olha, eu já vou também instalar as ferramentas administrativas de virtualização. Então, eu vou, deixo marcar mesmo, não tem problema nenhum. Mando adicionar os recursos. Tá ok? Clico em Next. Aqui eu não preciso marcar mais nada para funcionar a virtualização, para funcionar o Hyper-V. Basicamente, eu só preciso disso. Tá? Next. E aqui ele vai perguntar alguns detalhes. Bom, aqui é o seguinte. Como eu tenho apenas uma única placa... Na verdade, eu tenho duas placas de rede nesse servidor, mas eu só estou utilizando uma. Né? Ele vai fazer o seguinte. Ele vai criar o que nós chamamos de um switch virtual. E o switch virtual é nada mais é do que ele permite utilizar essa placa física para que as máquinas virtuais se comuniquem via rede através dela. Tá? Então aqui ele está falando o seguinte, olha, eu tenho já essa placa aqui, você quer habilitar o switch virtual nela? Eu vou habilitar então na minha placa, posso habilitar isso aqui depois, tá bom? Não é obrigatório que você faça agora. Então vou deixar marcado, next. Aqui é um detalhe interessante, eu já posso habilitar para que ele suporte o Live Migration, essa máquina. Eu vou habilitar depois, porque eu quero que vocês vejam como é que é essa configuração manual, se eu quiser fazer isso aqui depois, tá? Então não preciso marcar agora, depois eu explico. Aqui um detalhe interessante. Por padrão, onde ele vai salvar as máquinas virtuais? Ele tem que salvar, ele tem que ter um diretório para salvar os discos virtuais, por padrão, ele sempre vai oferecer essa pasta. E um outro diretório onde ele salva os arquivos de configuração, que é um arquivo XML, né? No caso aqui, eu vou utilizar a pasta padrão mesmo, né, do servidor. E o seguinte, eu já vou marcar para reiniciar, porque eu sei que esse serviço precisa reiniciar o servidor, tá bom? Então, eu já vou deixar marcado o checkbox. Quer que eu faça o restart automático? Sim. Deixa marcado e vou mandar para instalar. Prontinho. Agora ele vai fazer a instalação e vai reiniciar o servidor. E aí você vai fazer um novo logon na máquina e vai finalizar a configuração. Bom, eu acabei já a instalação. O servidor já reiniciou algumas vezes, né? Porque ele precisa reiniciar para poder habilitar a regra de Hyper-V. E depois que você faz o primeiro logon na máquina, né? Ele dá um aviso informando que ele está finalizando a instalação. Então, eu já sei que está tudo ok. Então, já acabou a instalação do Hyper-V nesse servidor. Tá bom? Reparem que agora, aqui do lado esquerdo, né? Vou fazer até um zoom. Aqui, agora já tem uma guia chamada Hyper-V. E o que é legal é que, se você olhar aqui nessa guia Hyper-V, ele te dá, primeiro, quais são os servidores que estão com Hyper-V, né? Os eventos somente relacionados ao Hyper-V. Então, ele está informando que no caso do serviço Hyper-V, né? No caso aqui já está no ar, os serviços, né? Está funcionando. E algo bem legal depois que você pode executar é o seguinte, é o que nós chamamos de Best Practice Analyzer. O BPA, que é a abreviação que nós utilizamos, ele serve para, primeiro, se você não sabe se você instalou bem seu servidor, se você não está seguindo as melhores práticas da Microsoft, você pode executar o BPA. Então, clico aqui em tarefas, mando fazer um scan, seleciona o servidor e manda rodar. Ele vai fazer uma análise do servidor e vai dizer se você está seguindo ou não as melhores práticas da Microsoft. Então, com isso, mesmo que você não seja um expert em virtualização ou qualquer outro serviço do Windows, você pode rodar essa ferramenta e saber se fez ou não da forma correta ou recomendada. Tá bom? Então, não é o caso, vamos prosseguir. Então, já acabei a instalação, posso fechar já o Server Manager. E agora eu posso clicar aqui no botão do Windows e abrir o gerenciador do Hyper-V. Então vou clicar no Hyper-V, né? Repare que tem o Virtual Machine Connection, que é o cliente para poder conectar remotamente numa máquina Hyper-V, numa máquina virtual, e tem o gerenciador do Hyper-V, que é o Hyper-V Manager. Então vou clicar nesse segundo, Hyper-V Manager. Então essa é a console de gerenciamento do Hyper-V. E vou clicar aqui no servidor. Olha só que legal. Aqui eu tenho, quando eu clico aqui no servidor do lado esquerdo, né? Eu posso ver aqui nas configurações do Hyper-V. Então vamos lá. Vou clicar aqui no Hyper-V Settings, que vocês estão vendo, né? Posso clicar aqui. E aqui eu lembro aquele diretório que eu falei para vocês, onde ele vai salvar por padrão os arquivos de configuração e dos discos virtuais? Está tudo aqui, né? Então, antes de tudo, vamos só verificar uma coisa. Vamos ver a configuração de rede, tá bom? E repara o seguinte, aqui eu vou clicar no Virtual Switch Manager, tá? E aqui, lembra que eu criei uma rede? Pois é, o que que ele fez? Ele pegou aqui a minha placa, que é essa Broadcom, né? Aqui ele está listando todas as placas físicas que eu tenho no meu servidor. Então eu estou pegando somente a placa que está conectada. Eu vou mudar o nome dela, isso aqui é algo importante. É o nome do switch que vai aparecer para a máquina virtual. E é importante que esse nome de switch seja igual em todos os servidores de virtualização. Então, para deixar padronizado, vou deixar tudo como rede, maiúsculo. Ok? Eu posso escolher o tipo de tráfego. Eu posso deixar o tráfego como externo. O externo significa o seguinte: a máquina virtual pode utilizar esse switch para comunicar essa placa de rede física desse servidor e comunicar com outras da rede. Então, para quem está na rede e for pingar e acessar essa máquina virtual, vai achar que a máquina virtual é uma máquina virtual qualquer, como se fosse uma máquina física, tá? Eu posso também deixar como rede privada, né? Ou rede ou interna também, tem duas opções, tá bom? Normalmente, para efeitos aqui de laboratório que eu estou mostrando para vocês, a gente vai usar a rede externa. A rede interna e a rede privada são apenas para alguns cenários específicos. A interna permite o tráfego somente entre as máquinas virtuais e o servidor de virtualização, e a privada somente entre as máquinas virtuais que estiverem usando esse mesmo switch, tá? Então, vou deixar somente na rede externa, né? Posso ou não usar um VLAN ID, se for o caso, né? Para usar uma tag, o nome da rede, ok. Posso também, se essa placa também, aqui um detalhe interessante, o Hyper-V suporta o SRIOV, né? Que é basicamente quando eu habilito esse recurso aqui de switch virtual, ele não vai criar uma placa Broadcom dentro da máquina virtual. O que vai aparecer é o nome do switch virtual, tá? Mas existem algumas placas de rede física que suportam uma SRIOV. E ele faz com que a placa física apareça dentro da máquina virtual com o nome correto. Então você tem que instalar o driver, tudo isso. Não é o meu caso aqui, então vou deixar desse jeito mesmo. E vou dar um ok, né? Então já está criado o meu switch virtual, tá? E agora nós vamos configurar vamos habilitar o Live Migration. Lembra que eu não tinha feito? Eu vou habilitar agora manualmente. Então eu vou clicar aqui nas configurações de Hyper-V, Settings, tá? Vou fazer um zoom. E aqui tem uma guia chamada de Live Migration, tá bom? E aqui eu vou habilitar ou não o recurso de Live Migration. Eu habilito. E aqui é um negócio muito legal. Eu posso habilitar o Incoming e o Outgoing, que é isso. A entrada é para que ele receba máquinas virtuais e também para que ele possa mandar máquinas virtuais para outros servidores, tá? Por padrão, ele permite dois Live Migrations simultâneos. O que que significa? Eu posso mover simultaneamente duas máquinas virtuais que estiverem nesse servidor para outros servidores. Oh, mas aqui é um limite? Não, na verdade nada me impede de vir aqui e colocar 1000. O limite é a sua rede física, tá bom? Então é importante que, lembre-se, como eu estou movendo essa máquina virtual de um servidor para outro via rede, é importante que você tenha uma rede bem estruturada, né, para que você possa movimentar. Se você tiver uma rede engargalada ou com uma rede lenta, vai demorar mais para dar o Live Migration, até alguns casos pode até dar erro. Então, é importante que você tenha uma rede boa. Então, eu posso deixar 1000, 2, tanto faz, tá? Isso aqui não é um limite. Aqui você define o quanto você quer deixar simultaneamente. E aqui é um negócio muito legal. Aqui eu posso dizer o seguinte, olha, use qualquer rede para fazer o Live Migration ou use os seguintes endereços IPs. O que que é isso? Isso aqui é um negócio muito legal. Por padrão, essa primeira opção aqui, ele vai usar a própria rede, que os clientes acessam o servidor para mover a máquina virtual de um lugar para outro. Então ele vai usar essa rede como uma rede Live Migration. Isso significa o seguinte, pessoal: se a máquina virtual tiver 80 GB de espaço em disco, mais tantos 8 GB de memória, ele vai ter que mover tudo isso aí via rede para o outro servidor. E às vezes você não tem uma rede boa, rápida. Então o que acontece? Eu posso colocar uma segunda placa de rede no servidor, tá? Usando outro endereçamento IP, e fala o seguinte, olha, use os seguintes IPs. E aí, aqui, eu adiciono a faixa IP da minha outra placa de rede. Então, o que vai acontecer? Os clientes acessam pela rede normal. Porém, para o Live Migration, ele vai mover, sem usar essa rede, vai usar outra rede para mover essa máquina virtual para outro servidor. Isso é muito legal. Então, com isso, você consegue otimizar muito a sua rede sem gerar nenhum impacto, né? E ter uma performance muito boa, tá bom? Então, no meu caso, eu só estou usando uma única placa de rede, que não é o recomendado, mas eu apenas quero mostrar para vocês como funciona o recurso. Então, eu vou deixar apenas a primeira opção, tá bom? Mas o ideal é que você tenha duas placas de rede, pelo menos, né? E uma delas você dedique para o tráfego de Live Migration, tá bom? Agora é o seguinte, Quando a gente mexer aqui nessa configuração, existe uma parte de autenticação que eu tenho que configurar, tá? Por quê? Eu não posso simplesmente mandar a máquina virtual de um lugar para outro, eu tenho que autenticar isso, tá bom? Então, posso expandir aqui do lado esquerdo e tem recursos avançados. E é aqui que eu defino alguns parâmetros a mais, tá bom? Como, por exemplo, como é que eu vou autenticar? Eu tenho que escolher um método primeiro para poder autenticar e mandar a máquina virtual de um lugar para o outro. A primeira opção que tem, que é o que nós chamamos de CRED SSP. Ela funciona da seguinte forma, eu vou ter que estar logado, né, nos dois servidores, né, com a mesma credencial, para fazer o Live Migration. E a gente sabe que esse aqui não é um cenário ideal, né? Você não quer fazer isso aqui, você quer poder mover o Live Migration e você não quer estar logado nos dois servidores. Perfeito, você está correto. Então, eu posso também utilizar essa opção de Kerberos, que é o que eu vou ensinar para vocês. Usando a opção de Kerberos, eu não preciso estar logado nas máquinas, tá ok? Mas eu tenho que mexer no Active Directory para permitir com que ele faça via Kerberos. É bem simples, pessoal, não é nada complicado, tá? Eu vou mostrar para vocês passo a passo depois como se faz isso, tá bom? Mas vamos lá, vamos prosseguir, vamos deixar como Kerberos, tá bom? E aqui um detalhe interessante. Ah, um detalhe. Isso aqui que eu estou configurando nesse servidor, eu tenho que configurar no outro servidor também, tá bom? Então não pode esquecer. Então, e aqui outra coisa, questões de performance. Por padrão, ele vai habilitar compressão de dados. O que significa? Em vez de mandar o tamanho do disco completo e da memória da máquina virtual de um servidor para outro, ele pode utilizar o processador da máquina e fazer uma compactação de dados e mandar para outro servidor. A vantagem, você diminui a quantidade de tráfego que você está mandando. É óbvio que vai demandar um pouco mais de processamento de servidor, tá bom? Se você não quiser fazer isso, eu posso simplesmente marcar TCP/IP e deixar com que ele não faça compressão. Vai direto de um servidor para outro, tá? Ou eu posso fazer o seguinte, posso utilizar também o método de SMB, que é muito interessante quando a placa de rede suporta alguns recursos avançados, como o RDMA, tá? Que é o Remote Directory Memory Access. No meu caso aqui, eu vou utilizar apenas a compressão porque minha placa de rede não suporta esses recursos, tá? Mas, em geral, quem tem placas que suportam esse tipo de conexão é muito mais rápido, né? Então, eu vou deixar só com compressão mesmo, né? Apenas isso. E vou clicar em OK. Agora, eu vou configurar isso aqui no outro servidor. E eu vou mostrar para vocês os outros parâmetros que faltam de configuração. Agora que eu já instalei o Hyper-V nos dois servidores, que eu quero habilitar o Live Migration, falta configurar a parte de autenticação. E eu quero fazer isso aqui da forma correta, via Active Directory, tá bom? Então, o que eu tenho que fazer? Aqui eu estou conectado remotamente no meu Domain Controller, tá bom? Eu vou abrir o Active Directory Users Computers e vou habilitar uma opção em cada uma das máquinas que eu quero fazer essa configuração. Então, no meu caso aqui, eu estou com os dois servidores, que é o 03 e o 04, tá? Eu vou habilitar a propriedade para que ele suporte os dois servidores para autenticação de Live Migration. Então, é bem simples. Para fazer isso aqui, antes, você tem que vir aqui na opção de View, né? E marcar a opção de Advanced Features, que por padrão não aparece uma das guias que a gente precisa configurar, tá bom? Feito isso, aí é bem simples, eu posso voltar aqui, né? E agora eu vou pegar o seguinte, vou clicar no botão direito do servidor, vou clicar aqui em propriedades, tá? E aqui dentro das propriedades desse servidor, eu vou ter que fazer nos dois lados, nos dois servidores, tá bom? Então, eu vou pegar uma guia específica aqui chamada de delegação, delegation, tá bom? E vou fazer o seguinte, vou habilitar o Trust para Kerberos, porque esse é o método que eu quero autenticar os dois servidores. Então, eu vou selecionar aqui a opção de, vou confiar nesse computador para que ele suporte delegação para Kerberos, e vou falar quais são os serviços que vão ser permitidos. Então, eu deixo marcada essa opção, e aqui eu mando adicionar o outro servidor. Então, nesse meu caso aqui, ó, eu estou configurando aqui a máquina, eu estou mexendo aqui num dos servidores que é o 03. Tá? Então eu vou adicionar aqui o 04, depois vou nas propriedades 04 e adiciono o 03, tá? Então vamos lá, então eu estou aqui no 03, eu vou vir aqui em adicionar, clico aqui em usuários e computadores, e aqui eu vou adicionar o servidor. Então eu posso fazer o seguinte, vou mandar ele fazer uma pesquisa, listar todos os servidores, né? Tá? No caso aqui eu vou pegar somente objetos do tipo computador, que é o que eu preciso. Então vou desmarcar built-in, usuários, deixo só computers, legal, perfeito. E aí vou dar um find now, prontinho. E agora vou pegar lá o nosso amigo 04, então vou pegar o 04, opa, esse servidor aqui, vou clicar em OK. Então, esse é o servidor que eu quero habilitar a delegação, que eu quero confiar. E para fazer isso aqui, eu tenho que marcar dois serviços que são bem importantes, tá? Um deles é o CIFS, é CIFS, tá bom? E o outro é o que nós chamamos de Microsoft Virtual Machine. Aqui, ó. Expandir aqui. Migration Service. Então, marco esses dois serviços aqui. Perfeito. Aí eu vou dar um OK. Olha só. Aqui no caso, só marco um. Deixa eu marcar o outro aqui de novo. Como eu estou longe do teclado, vou ter que fazer da forma mais difícil. Então, vamos pegar de novo. Objeto tipo computador, usuários, opa, computadores, ok, deixa eu pegar aqui na guia avançado de novo, vamos fazer uma busca novamente, legal, eu vou dar um ok, e aí agora faltou marcar o CIFS, né? Então, basicamente, são esses dois serviços que eu preciso. Então, olha lá. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou marcando a delegação, né, para o serviço de Kerberos e para alguns outros serviços específicos, tá? Que é o CIFS e o Microsoft Virtual System Migration Service. Então, eu estou na máquina 03, né, e estou confiando na máquina 04 e vice-versa. Então, vou dar um ok agora. Depois eu vou ter que ir nas propriedades da máquina 04 e habilitar a confiança para a máquina 03 também. E aí já tenho pronto a parte de autenticação já está habilitada já para os dois servidores para que eles possam fazer via Kerberos, tá bom? Então basta clicar aqui em OK, né? Prontinho. Agora eu vou ter que fazer isso aqui agora no outro servidor 04, tá bom? E se eu tivesse mais servidores? Você vai ter que fazer a mesma coisa. Para os servidores, se você tivesse 3, 4, 5, 8, eu vou ter que habilitar isso aqui de cada servidor habilitando para os demais e vice-versa, caso você queira mover dessa forma, fazer essa autenticação, tá bom? Quando você configura o cluster, né, você não precisa fazer nada disso que eu estou fazendo. E quando você também utiliza o Microsoft System Center Virtual Machine Manager, também não precisa fazer nada disso. Esse setup somente é necessário quando eu trabalho com máquinas com Hyper-V e não estou utilizando o cluster ou utilizando um System Center, tá bom? Então, esse procedimento é específico quando estou usando somente máquinas com Hyper-V, sem nenhuma ferramenta gerenciada para fazer o gerenciamento, ok? Agora que nós já vimos como configurar o Active Directory para suportar a autenticação Kerberos para o Live Migration, vamos criar uma máquina virtual para fazer um teste. Então, o que eu fiz até agora? Eu vou pegar o Hyper-V, né? Eu copiei o ISO de um DVD de Windows Server e vou utilizar esse arquivo ISO para fazer a instalação de uma máquina virtual. Então é bem simples, tá? Eu vou aqui na opção de Nova, New, né? Virtual Machine, e aí ele vai cair no wizard de criação de máquina virtual. Então eu vou selecionar Next, vou dar o nome dele, vou chamar de Demo, tá, ok? E aqui um detalhe interessante, onde eu quero salvar essa máquina virtual. Então eu vou fazer o seguinte, vou mandar armazenar em um lugar diferente, né? Vou clicar aqui no Browse e eu vou escolher aqui, por exemplo, na rede do Drive C, vou criar uma pasta chamada VM, tá bom? Então aqui dentro dessa pasta, seleciono essa pasta aqui, ele vai criar uma pasta chamada Demo, tá? E ele vai colocar a máquina virtual lá dentro, tá bom? Joia! Aqui eu escolho o tipo de geração de máquina, né? Se eu quiser que a máquina já suporte, por exemplo, uma BIOS, Wi-Fi, suporte alguns outros recursos de boot por placa PXE, eu posso marcar como geração 2. No contrário, posso utilizar a geração 1, tá, ok? Só lembrando que para utilizar a geração 2, o sistema operacional tem que suportar isso, tá? Então, no meu caso aqui, vou usar como geração 1 mesmo, bom? Vou escolher quanto de memória vai ter essa máquina virtual. Então, eu vou selecionar para ela, vou colocar uns 2 GB, né? 2048. Posso habilitar a memória dinâmica, que é a capacidade da máquina virtual poder aumentar e diminuir o tamanho da memória dela, tá? Eu não vou utilizar esse recurso, vou utilizar somente com o básico mesmo, tá bom? Next. E aqui vou configurar a rede. Então essa máquina virtual vai ter que utilizar alguma rede para poder se comunicar com as demais outras máquinas que estão no meu ambiente. Então, eu vou selecionar aquele... Lembra aquele switch corporativo que eu criei? O rede? Está aqui, ó. Eu vou marcar esse switch. Então, eu vou marcar a rede, que é o que eu criei, né? Next. E aqui ele vai fazer o seguinte, ele vai criar um arquivo VHDX dentro daquela pasta VM que eu selecionei. E esse arquivo vai representar para a máquina virtual o disco. Então, para ela, o disco será um profissional esse cara aqui. Então, eu vou mandar criar, né, um arquivo onde... O legal é que o VHDX ele pode ir até 64 terabytes, tá bom? Então, eu vou utilizar esse disco aqui mesmo. Por padrão, ele vai criar o disco como dinâmico. Então, o que significa? Ele está falando que ele pode ser 127 GB. Significa que não é que ele vai criar já um arquivo direto de 127 GB. Como ele é dinâmico, ele vai ter somente o tamanho dos dados ocupados lá dentro. Então, se só tiver só 10 GB de dados, esse arquivo só vai ter 10 GB. Porém, ele pode crescer até 127 GB. Você pode mudar essa configuração depois, tá? Então, vou pegar assim mesmo. E aqui vou mandar já instalar o sistema operacional. Então, eu já tenho já um arquivo ISO. Posso pegar do meu DVD, né? Mas, para fazer um pouco mais rápido, eu já selecionei um arquivo ISO. Então, eu vou pegar aqui na raiz do drive C. Eu já deixei copiado aqui na máquina. Aqui em C Software. Já tem um arquivo já com o Windows Server 2012 R2 prontinho. Eu vou utilizar esse cara aqui, tá? Não vou fazer instalação via rede, né? Se eu tivesse um servidor de via rede, eu podia utilizar, ou nem por um virtual flop disk. Next e finish. Prontinho. Já estou criando a máquina virtual. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ligar essa máquina virtual e vou fazer a instalação do Windows Server. Então, botão direito, vou dar um Start. Vou ligar, posso clicar duas vezes aqui e aí ele me abre a tela do remote do Virtual Machine Connection, né? Então ele vai abrir a tela e aí eu vou fazendo todo o setup de instalação, selecionar igual você estaria acostumado a fazer numa máquina física, né? Só que aqui eu estou fazendo de uma máquina virtual. Prontinho. Então eu vou prosseguir e agora a partir desse momento eu vou fazer a instalação do sistema operacional, tá bom? Depois eu vou colocar ele no ar, vou colocar o endereço IP e a gente vai testar a conexão e a gente vai mover essa máquina de um servidor para o outro. Tá joia? Eu já estou conectado aqui na minha máquina para demonstrar para vocês, através do meu notebook, se está remoto, tem uma pessoa que está me ajudando. Então, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Bom, nessa tela que vocês estão vendo aqui, eu estou conectado via remote desktop em uma da minha máquina virtual que eu criei, naquele exercício anterior, tá ok? E o que eu fiz? Para mostrar que ela está funcionando, eu deixei aberto aqui o Task Manager, né? E eu estou fazendo um ping num outro IP, que é o IP do meu DNS, tá? Só para vocês verem o que acontece na máquina virtual quando é feito o Live Migration. É, além disso, eu estou fazendo o seguinte também, para mostrar o que acontece do lado de fora, entre aspas, esse aqui é um ping que eu estou soltando na minha máquina direto no IP da VM, tá ok? Então ele está pingando normalmente na VM, que é esse IP 92680253, e eu também estou conectado via remote desktop na tela do meu servidor de virtualização. Então, daqueles dois servidores que nós instalamos anteriormente, eu já estou conectado em um deles, aqui eu tenho a VM rodando, que é essa máquina demo. E eu vou fazer o seguinte, vou habilitar o Live Migration. Para fazer isso aqui é muito simples. É só clicar com o botão direito em cima da máquina virtual e nós temos uma opção chamada de Move. Tá? Então nós vamos usar o Move, tá ok? Vamos sair no Next, ok? E aqui ele está perguntando o seguinte, se eu quero mover a máquina virtual ou somente a storage. Isso aqui é bem interessante porque quando eu criei essa máquina virtual, eu salvei o disco dela, não sei se vocês se lembram, no drive c2.vm. Mas eu posso salvar isso aqui numa storage remota. Por exemplo, se eu tiver um outro servidor, um Windows Server 2012 R2, por exemplo, e eu habilitar o serviço de compartilhamento de arquivos, eu posso salvar como // servidor / compartilhamento. Então, posso mover somente a storage, tá? O processamento da máquina continua local, porém, estou movendo o disco dela para outro lugar, tá? Nosso cenário aqui, nós vamos fazer apenas a movimentação da máquina virtual. Então, a gente vai mover a VM, a memória dela, e vamos também mover o disco dela local de um servidor para outro, tá? Sem que eu tenha uma storage compartilhada. Então, eu posso clicar em Next. E aqui eu tenho que informar qual que é o servidor de destino. Então, eu vou mover agora para o MTC-DEV2-04. Eu estou conectado na máquina 03. Então, eu estou informando quem que é o destino. Esse é aquele outro servidor que eu configurei, que eu já habilitei o Live Migration. Tá? Então, vou habilitar o Next. E aí, eu estava perguntando o seguinte. Eu posso fazer o seguinte. Vamos supor que essa máquina virtual tenha mais de um disco. Tem um disco C, D, E, F, vários arquivos de disco virtuais. Eu posso mover, fazer o seguinte, na hora que eu mover a máquina virtual, eu posso falar que o disco tal vai para tal lugar, outro disco vai para outra localidade, assim por diante. Tá? Então, isso é uma flexibilidade bem interessante. Ou, de repente, eu não preciso mover alguns discos. No meu caso, eu quero mover todos os discos, então eu vou pegar a primeira opção mesmo. Tá? Next. E aí eu tenho que formar qual pasta. Então eu vou salvar lá na máquina remota, no c2.vm. E aqui é o seguinte, esse destination location é o seguinte, ele vai ver se tem essa pasta criada no outro servidor, se não tiver ele vai criar, e vai criar lá dentro dessa outra máquina remota, que é a 04, uma pasta VM, onde vai jogar o quê? Os discos da máquina virtual, que atualmente tem em torno de 8.97 GB, tá bom? Então vamos dar o Next e o Finish. Quando eu faço isso, ele vai iniciar agora o processo do Live Migration, e eu vou acompanhando. E eu posso ver também pelo Desk Manager, na parte de tráfego, o quanto é que ele está mandando de dados, tá? No meu exemplo aqui, eu estou utilizando a própria rede corporativa para mover essa máquina virtual. Mas o ideal é que você tenha uma rede separada, como eu já expliquei anteriormente, somente para o tráfego do Live Migration. Isso não compromete muito as demais estações e servidores, tá bom? Mas você pode reparar o seguinte, enquanto ele está fazendo a movimentação, se eu olhar na máquina virtual e no ping, eu vou ver que ela permanece inalterada, ele continua funcionando normalmente. E essa parte legal do Live Migration? Para o Live Migration não faz diferença, a máquina virtual não sabe que ela está movimentando de um lugar para o outro, tá? Então, não importa qual sistema operacional. E aí de fora, o que vai acontecer? Eu estou fazendo ping, obviamente ele está pingando essa máquina VM, vai acontecer o quê? Como eu estou utilizando uma rede um pouco congestionada e eu estou usando uma rede não tão rápida, ele pode aparecer de 1 a 2 timeouts, tá? A ideia é, quanto melhor a rede você tiver e quanto melhor os servidores de virtualização, o tempo do timeout é muito, em alguns casos chega nem a existir. Por quê? Porque ele consegue compensar isso, tá? Por isso que é importante você ter máquinas bem estruturadas, bem configuradas, né? E também uma rede bem separada, isolada, somente para esse tráfego. No caso aqui, eu estou usando a minha própria rede de demonstração, então não vai ser tão rápido. E se eu dar uma olhada aqui no progresso, ó, ele ainda continua mandando, né? Está mandando em torno de 400 MB, ele está fazendo a movimentação e daqui a pouco ele termina. Mais uma vez lembrando, o Live Migration não é alta disponibilidade. Então, nesse cenário que eu estou fazendo aqui, os dois servidores têm que estar ligados e aí eu estou movimentando a máquina virtual de um lugar para outro. Se eu quisesse, por exemplo, que um dos servidores fosse desligado abruptamente, né, explodiu a máquina, o que for, e aí essa máquina fosse ligada no outro servidor, eu teria que ter configurado o cluster, tá? Que é outra coisa. O failover clustering é alta disponibilidade. Aqui não é alta disponibilidade, é manutenção programada. E por que esse cenário aqui seria interessante? Para pensar o seguinte, você tem dois servidores aqui. Pode ser que uma das máquinas, eu queira fazer uma manutenção, instalar alguns updates, mas eu não quero parar a produção. Então, o que eu faço? Eu faço Live Migration, movimento a máquina de um lugar para outro, né? Sem impactos, o pessoal continua trabalhando, e eu posso desligar aquele servidor, fazer manutenção e depois voltar. Um ponto bem legal, pessoal. Se eu desligar a máquina virtual, vai mais rápido? Com certeza vai. Por quê? Aqui ele está movimentando a máquina com ela ligada. Mas se eu tivesse a máquina desligada, né, aí eu não tenho consumo de memória e nem processamento, eu consigo mover muito mais rapidamente esse servidor de um lugar para outro. Tá? Então, a ideia do Live Migration é que você tenha a máquina virtual ligada e trabalhando, e não importa qual sistema operacional. Então, a gente está prosseguindo aqui, ele está movimentando, isso aqui vai demorar um bom tempo. Lembre-se que eu estou movendo aqui uma máquina que tinha em torno de quase 9 GB, e numa rede que não está usando 100% do gigabit, tá? Então, isso é, obviamente, o ponto é, se você tem uma máquina virtual e ela está fazendo muitas alterações na memória, isso pode impactar no tempo do Live Migration. Então, o ideal a boa prática, na verdade, é que você faça uma Gmod, né? Uma gerência de manutenção, e fala o seguinte, olha, tal dia da semana, tal horário, eu vou fazer essa movimentação da máquina. Olha só, repare que aqui deu um timeout aqui na minha máquina. Né? Ele deu um timeout aqui, mas se eu voltar lá no remote desktop da VM, na outra tela de trás, repare que não teve nenhum timeout, ele teve só aumentou um pouco a mais, mas não caiu a conexão. Então, esse é um ponto bem legal. A VM foi transferida de um lugar para outro, né? Ela não soube que teve essa movimentação. No máximo que eu percebi, vocês viram, foi só um timeout rápido. E se eu voltar no remote desktop aqui do servidor, eu posso fechar essa tela aqui, né? Aqui eu já tenho uma conexão com outro servidor de baixo, então pode clicar nele. E aqui eu vejo que a VM já está rodando lá no outro servidor que eu configurei. Então vocês viram aqui na prática como é que eu fiz uma movimentação de uma máquina virtual de um lugar para outro sem impactar o meu ambiente de produção.